Senhoras e senhores deputados, foi também deliberado em conferência de líderes prestarmos neste momento a devida homenagem à memória do antigo Presidente da República, Mário Soares, falecido no passado dia 7 de janeiro, com a leitura e votação de um voto conjunto, subscrito por todos os partidos com assento neste Parlamento, apresentado por mim, ao que seguirá a intervenção de cada uma das bancadas e do Governo. Vou passar então à apresentação do voto, que é apresentado por mim e subscrito por alguns partidos com assento nesta Assembleia. Voto de pesar pelo falecimento de Mário Soares. Mário Soares é uma personalidade incontornável da democracia portuguesa e da história de Portugal do século XX. Foi um vigoroso defensor da liberdade, da pluralidade de opiniões e da democracia, conceitos estes que marcaram todo o seu pensamento e ação política. Demonstrou sempre um forte empenho no aprofundamento da democracia e da descentralização em Portugal, defendendo-as como realidades potenciadoras da unidade e do desenvolvimento. Cedo iniciou o seu percurso político na luta ativa contra a ditadura do Estado Novo, integrando movimentos de oposição ao regime de Salazar, o que lhe custou várias detenções, acabando por ser deportado sem julgamento para São Tomé, em 1968, onde permaneceu até 1970, quando Marcelo Caetano lhe permitiu o exílio em França. Em 1972, editou o livro Portugal Amordaçado, uma obra de referência que testemunhava a sua luta política contra o salazarismo, mas que também apontava o rumo que Portugal deveria seguir e os principais eixos do seu pensamento político: a democracia parlamentar, a Europa e a descolonização. Em 1973, durante o Congresso da Ação Socialista Portuguesa, que decorreu na Alemanha, participou na fundação do Partido Socialista Português, sendo o seu militante número um, tendo sido eleito secretário-geral do partido, cargo que manteve durante quase 13 anos. Após a Revolução do 25 de abril de 1974, regressou a Portugal para uma intensa atividade política. Foi ministro dos Negócios Estrangeiros durante os governos provisórios, foi primeiro-ministro e ainda presidente da República. Enquanto primeiro-ministro, ultimou o processo de adesão de Portugal à então CEE, conduziu as negociações e assinou o Tratado de Adesão em 1985. Como presidente da República, criou o conceito de presidência aberta, percorrendo todo o país. Deu voz às populações e aos problemas locais e alargou a todos os cantos do país a chamada política de proximidade, tendo revelado um elevado sentido de Estado, justiça e isenção, que contribuiu decisivamente para a normalidade do processo político e para o reforço da unidade entre todos os portugueses. Mário Soares visitou por diversas vezes o Parlamento açoriano, tendo estado presente enquanto Primeiro-Ministro logo na sua sessão inaugural, a 4 de setembro de 1976. Como Presidente da República, regressou à Assembleia Legislativa em 1986, para a sessão comemorativa do 10º aniversário da autonomia regional. Por essa ocasião, referiu, e cito, que se considera vinculado ao processo autonómico nas suas fases mais decisivas, quer como parlamentar, quer como governante. Fim de citação. Em 1989, durante uma visita de 2 semanas pelas 9 ilhas do arquipélago, descobriu e encantou-se pela paisagem natural dos Açores, pelas suas cores intensas. Mas foi a paisagem humana, a alma açoriana, como ele próprio referiu, que o cativou. Considerou que culturalmente os Açores eram a Portugal alguns dos seus maiores valores e que a autonomia os soube rentabilizar e potencializar num quadro democrático que só se enriquece com a assunção das diferenças, valorizando as identidades e a incontestável personalidade destas ilhas no contexto nacional. Em 1990, voltou aos Açores na qualidade de Presidente da República para a inauguração do edifício-sede do Parlamento Açoriano, comprovando-se, mais uma vez, a vitalidade e a solidez das instituições autonómicas e dos seus parlamentos como fulcro da legitimidade democrática. afirmou na ocasião, e cito, as sociedades democráticas contemporâneas assentam a sua eficácia e o seu dinamismo na pluralidade e nas diferenças das comunidades, das pessoas, das regiões, dos grupos e dos projetos. Nesse sentido, a experiência da autonomia regional constitui uma forma insubstituível de responsabilização dos cidadãos na gestão dos seus interesses e na realização das suas aspirações. Fim de citação. Em 1995, regressa novamente à Assembleia para uma ação solene comemorativa do primeiro centenário da promulgação do Decreto de 2 de março de 1985. Nessa altura afirmou, e cito, que a institucionalização das autonomias só foi possível, assim, em democracia. Logo é essencialmente tributária do 25 de Abril e alimenta-se com a liberdade, o pluralismo político e a participação. Fim de citação. Resumindo nesta breve frase os conceitos-base do seu pensamento político. Liberdade, palavra que se confunde com a sua própria vida e que nós, herdeiros deste país livre e democrático, devemos honrar, permitindo que o seu legado para um Portugal tolerante e solidário, para um Portugal aberto ao mundo, seja transmitido às gerações futuras como garante dessa mesma liberdade, da justiça e da coesão nacional. Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores propõe a aprovação deste voto de pesar pelo falecimento de Mário Alberto Nobre Lopes Soares, honrando a sua memória e apresentando respeitosas condolências à sua família e ao Partido Socialista. Do presente voto, deverá ser dado conhecimento à Sua Excelência o Presidente da República, à Assembleia da República, ao Governo da República, ao Partido Socialista, à Fundação Mário Soares e à sua família. Palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Senhores deputados, senhores membros do Governo, o Partido Popular Monárquico é um dos subscritores deste voto de pesar que acabou de ser lido por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Nós valorizamos o percurso do Dr. Mário Soares, enquanto combatente antifascista. O papel que desempenhou durante este período de oposição ao Estado Novo, em que teve, por diversas circunstâncias, foi preso e foi ameaçado. Devo dizer que nesse percurso político da oposição ao Estado Novo estiveram também, em muitos momentos, presentes os fundadores do Partido Popular Monárquico. Estivemos, por exemplo, na candidatura de Humberto Delgado, como também os fundadores do Partido Popular Monárquico também estiveram nas listas da oposição política ao Estado Novo no âmbito do marcelismo. Ou seja, temos um longo percurso durante a ditadura ao lado do Dr. Mário Soares. Devo dizer que valorizo esse percurso e que também valorizo o papel fundamental que o Dr. Mário Soares desempenhou após o 25 de Abril. Um papel decisivo do ponto de vista da transição para um sistema democrático. Valorizo, e o partido valoriza também, esse percurso. É óbvio que tivemos discordâncias, por exemplo, no âmbito do processo de descolonização, em que discordámos das decisões que foram tomadas pelo Dr. Mário Soares nessa altura, ou também do próprio processo de integração na Comunidade Económica Europeia, da forma como foi feito, deixando a economia portuguesa desprotegida. São questões em que não estivemos de acordo. Estivemos de acordo em relação ao percurso e à via para a democracia, para a conquista da democracia para o nosso país. Devo dizer também que em relação à autonomia dos Açores, o Dr. Mário Soares tem um percurso que é conhecido, mas que é também diferente daquela que é a posição histórica do Partido Popular Monárquico, em que temos, em relação à autonomia, uma visão muito diferente do que teve o Dr. Mário Soares, em relação ao aprofundamento da autonomia dos Açores. E essa também é uma diferença marcante. Devo dizer, para terminar, que valorizando o percurso do Dr. Mário Soares, um papel muito importante e muito relevante no âmbito da criação de um sistema democrático em Portugal e também de todo o período de oposição que o Dr. Mário Soares protagonizou durante o salazarismo, devo dizer que tenho uma perspectiva da história diferente daquela que é veiculada atualmente por muitos daqueles que opinaram sobre este assunto e que tomaram algumas decisões. Tenho uma visão de que o herói é sempre o povo português, é um herói coletivo, e que não há um pai da democracia. A democracia é algo que foi conquistado por todos os portugueses, por todos os portugueses que tinham, obviamente, essa pretensão de criar um sistema político diferente em relação àqueles que hegemonizavam a vida política e criaram um sistema político ditatorial. Portanto, o herói é um herói coletivo. Esta criação de mitos e de heróis é própria do Estado Novo, que tinha o pai da nação. Eu penso que a personificação, a criação de heróis deste tipo, é algo que o povo português, é algo que o povo português não reconhece. E da nossa parte, nós reconhecemos e nós damos todo o protagonismo ao povo português. Este é que é o herói que nós reconhecemos. O povo português enquanto nação. E devo dizer, para terminar, que esta perspectiva da história em nada desvaloriza o papel relevante, muito importante, que o Dr. Mário Soares desempenhou na história de Portugal.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Crevelo tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar quero expressar as nossas condolências à família do Dr. Mário Soares, bem como ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Temos bem presente o seu combate à ditadura fascista e a todas as intervenções em defesa daqueles que lutaram contra a mesma, conheceram a tortura e a prisão. O apoio dado aos presos políticos é justamente uma importante ação no combate e na denúncia do fascismo que importa salientar. A sua intervenção política e cargos desempenhados em democracia, nomeadamente secretário-geral do Partido Socialista, de deputado constituinte, de deputado à Assembleia da República, de deputado ao Parlamento Europeu, ministro, primeiro-ministro, presidente da República e membro do Conselho de Estado, são marcos relevantes naquilo que foi a intervenção política do Dr. Mário Soares no nosso país. Foi a intervenção política do Dr. Mário Soares no nosso país, sendo para nós de salientar o apoio à autonomia político-administrativa dos Açores e da Madeira, nomeadamente à autonomia político-administrativa da região autónoma dos Açores. Sempre granjearam por parte do Dr. Mário Soares. Não sendo esta altura de acertar o dever e o haver das convergências e divergências que tivemos com o Dr. Mário Soares, não podemos deixar de referir, sob pena de estarmos a praticar um exercício de pura hipocrisia política, as profundas divergências que nos separam e separaram no tocante às políticas que protagonizou no debate a importância das conquistas do 25 de Abril. Políticas estas que abriram portas, ajustes de contas de forças mais retrógradas com estas conquistas e ao longo dos anos foram sendo aprofundadas. Estas foram, são e serão políticas que merecem, merecerão sempre a nossa firme oposição e o nosso combate, tal como serão sempre essas políticas que conduziram o nosso país à submissão aos interesses que hoje nos comandam no seio da União Europeia e ao garrote que as suas políticas representam para o desenvolvimento do nosso país. Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, para nós, PCP, assumir claramente e verdade as divergências não nos limita na expressão das nossas condolências, sendo certo que para nós este posicionamento de frontalidade e de verdade é parte integrante da nossa luta incessante pela uma democracia política, económica, social, cultural e pela soberania nacional, pelos valores de Abril e socialismo, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Presidente do Governo, Senhora e Senhores Membros do Governo, o Bloco de Esquerda subscreveu e associa-se convictamente a este voto de pesar. Porque, no nosso entendimento, Mário Soares foi, é e será uma figura marcante na política portuguesa desde meados do século XX até aos nossos dias. Revemo-nos no seu trajeto de combate pela liberdade e pela democracia. E revemo-nos também na luta pela liberdade, não querendo deixar de acentuar, fundamentalmente, o seu combate pela liberdade coletiva e pelas liberdades individuais. A sua postura nestas áreas é um legado pessoal que nós agradecemos. E também é verdade que a luta do Bloco de Esquerda pelas liberdades e direitos coletivos e individuais são uma forma de honrar o legado de Mário Soares. São várias e significativas as lutas expressas numa parte importante da sua vida, no combate ao fascismo, na candidatura de Humberto Delgado, na defesa dos presos antifascistas, na luta pela liberdade confiscada. É, portanto, uma figura importante e incontornável neste tipo de combates. Mário Soares soube ser universalista, porque sempre entendeu que não há nenhum povo livre que oprima outros povos. Daí o seu papel relevante na luta anticolonialista, que não é dissociável da sua luta pela liberdade. E esta tarefa abraçou-a até ao fim, mesmo quando se tratou da libertação de Timor, por exemplo. Prestar homenagem a uma figura desta estirpe não é sinónimo de esconder divergências de percursos, divergências sérias e profundas. É antes assumir que, no nosso ponto de vista, Mário Soares, no seu percurso político, umas vezes esteve com a direita na luta contra a esquerda e outras vezes esteve com a esquerda na luta contra a direita. Mas o seu verdadeiro legado é, sem dúvida, a luta pelas liberdades, é a luta anticolonialista, é a luta na defesa por um Estado de Direito. E estas são lutas indissociáveis da democracia e das liberdades. E nestes combates nós juntamos-nos a ele. Por isso estivemos juntos na luta contra a invasão do Iraque, estivemos juntos na luta pela defesa da Constituição portuguesa, numa visão abrangente da democracia, como seja na defesa do sistema público de saúde e no sistema público de educação. Tal como Mário Soares foi na sua vida política, frontal, o Bloco de Esquerda Açores não escamoteia o tributo devido à sua figura, frontalidade bem demonstrada, queremos nós, por Catarina Martins e Pedro Filipe Soares, no tributo prestado a tão relevante figura da nossa sociedade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Efetivamente, Mário Soares é, sem dúvida, uma figura marcante na luta pela democracia e pela liberdade contra o fascismo. Uma herança que todos os portugueses hoje podem celebrar. A forma como exerceu, num estilo peculiar, o cargo da Presidência da República, inaugurando uma forma de fazer política de proximidade, fazem efetivamente de Mário Soares uma figura que será sempre lembrada da maneira como exerceu política em Portugal, razão pela qual o CDS se associou a este voto de pesar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Marinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. Consideramos que o Dr. Mário Soares é, efetivamente, uma das personalidades mais marcantes da história contemporânea de Portugal, uma das referências do século XX português. E ao longo da sua vida, que foi multifacetada, deixou uma marca profunda em todos os cargos, até de natureza profissional, mas essencialmente de natureza política, porque foi passando. E merecem relevância, merecem destaque, naturalmente, os 10 anos em que exerceu as funções de Presidente da República Portuguesa, ou os 3 governos constitucionais a que presidiu como Primeiro-Ministro de Portugal. E, naturalmente, situando-nos em campos políticos distintos, naturalmente nem sempre se verificou connosco a coincidência de ideias e de posições relativamente a determinadas matérias. É perfeitamente normal que isso se passe, é isso que se passa em democracia, é aliás o que se passa neste Parlamento. Mas há alguma coisa, ou há 2 aspectos distintos, que aliás já foram relevados por aqueles que me antecederam, que efetivamente dão uma nota de diferença relativamente ao Dr. Mário Soares e que caracterizam, no fundo, essa personalidade importante da vida política portuguesa. O facto de ter sido, ou ter pugnado pela defesa das liberdades e o facto de ter participado ativamente na construção da democracia portuguesa que hoje vivemos. E fê-lo em momentos distintos. Fê-lo antes do 25 de Abril, quando foi necessário, com coragem com que ele próprio se posicionou na luta contra o Estado Novo e na defesa das liberdades durante o Estado Novo. Também o fez logo a seguir ao 25 de Abril, a quando da deriva, em termos da esquerda radical, que pretendia regressar, no fundo, e contrariar o espírito, que era o espírito com que tinha sido construído o 25 de Abril, e aí também o Dr. Mário Soares se afirmou convictamente na defesa das liberdades e pela construção da democracia, e fê-lo num facto tão importante quanto é aquele que nos condiciona hoje em dia, que é o facto de ter sido um dos defensores da construção europeia, que aliás depois protagonizou com a assinatura do tratado em 1986. Portanto, nesses momentos distintos. E, portanto, Dr. Mário Soares é naturalmente merecedor do tributo que lhe prestamos e do facto também de termos subscrito este voto que aqui se encontra presente. Uma última questão que nos parece dever ser relevada é o facto de, efetivamente, Dr. Mário Soares ser um democrata de corpo inteiro. Foi, efetivamente, um democrata de corpo inteiro, alguém que tinha convicções muito fortes, que defendia até à exaustão as convicções que tinha, mas que tinha em simultâneo algo que era absolutamente essencial e, infelizmente, nem sempre prosseguido por muitos ao longo dos últimos anos. Era uma pessoa tolerante, era uma pessoa de espírito aberto e era uma pessoa que sabia construir consensos e chegar a soluções consensuais, tendo em vista a construção de algo que era do interesse nacional, no seu caso. E por isso mesmo, pela figura de democrata, pela figura de grande defensor das liberdades e grande papel na construção da democracia portuguesa, é merecedor deste tributo. Portugal deve-lhe muito e, naturalmente, para além de subscrevermos o voto, o PSD, obviamente, votá-lo-á favoravelmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Bradford.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. A evocação, de forma solene e plural, do percurso cívico e político de Mário Soares, por ocasião do seu recente falecimento, é um tributo justo à memória de um dos pais fundadores da democracia portuguesa e uma forma deste Parlamento, no prosseguimento da sua missão de representação dos valores do povo açoriano, homenagear os valores da liberdade, da tolerância e da dedicação ao bem comum que sempre nortearam a ação política de Mário Soares. A forma convicta e desassombrada como sempre se bateu pela causa democrática, por uma sociedade livre, plural e aberta, no Portugal autoritário e intolerante de Salazar e Caetano, mas também no pós-25 de Abril, fazem de Mário Soares o exemplo mais perfeito do homem de causas e de convicções, em nome do interesse comum e na defesa dos direitos, liberdades e garantias públicas e individuais. Assumindo-se sempre como político, apesar de, como ele próprio escreveu, ter exercido diversas profissões de acordo com as circunstâncias do tempo e do lugar, Mário Soares foi o principal agente da implementação e logo de seguida da consolidação do regime democrático que a todos nos reúne nesta casa e que nos obriga ao respeito mútuo, à tolerância e à fidelidade à nossa missão de sermos agentes do bem comum. Dedicou a sua vida, não só a vertente política da sua vida, mas também a pessoal e familiar, à missão de fazer de Portugal uma terra de liberdade, onde ninguém pudesse ser perseguido, preso ou censurado por pensar e por dizer o que pensava. Fê-lo ao longo da sua vida, a partir de diferentes posicionamentos ideológicos, com avanços e retrocessos, que evoluíram no pós-guerra para o socialismo democrático. Fê-lo primeiro contra o jugo salazarista, com risco da sua própria integridade física, da sua vida pessoal e familiar e da sua carreira. Fê-lo mais tarde contra o outro lado do espectro político, quando os resistentes comunistas do salazarismo ameaçavam em pleno processo revolucionário transformar-se nos autoritários líderes de uma nova opressão. Na fase quente da redefinição do xadrez político-partidário do pós-25 de Abril, quando a hegemonia das esquerdas parecia comprimir e ameaçar a afirmação da direita democrática, Soares percebeu a importância de um sistema que garantisse margem de implementação ao centro-direita e ao conservadorismo moderado, de modo a que a democracia se fizesse sempre plena e irreversível. Num contexto de instabilidade permanente, em que a fragilidade do processo democrático em curso se tornava notória a cada instante, Soares foi um dos principais avalizadores da resistência do ideal democrático e da sua concretização sem concessões. Participou inclusivamente em soluções governativas, pouco eficazes, é verdade, com as direitas, sempre que isso significou reforçar a solidez do edifício democrático. Paralelamente, desenhou a aproximação do novo Portugal democrático à Europa comunitária como veículo de modernização do país, mas também como forma de reforçar externamente a validade da solução democrática portuguesa. Em 1989, quando esteve nos Açores, afirmou a este propósito: a Europa que nos Açores tem a sua fronteira oeste mais extrema, e estou a citar, será aliás tanto mais rica e afirmativa quanto melhor souber garantir a diversidade e evitar qualquer tipo de uniformização ou de dissolução das diversas identidades em presença. E tinha razão, como os tempos têm demonstrado. Mais tarde, em 2008, defendeu a importância de colocar a região autónoma dos Açores no mapa do pensamento sobre as relações internacionais e a estratégia atlântica. E tinha razão. Na intervenção que fez no primeiro fórum açoriano Franklin Roosevelt, reforçou que os Açores, como ponto natural entre as duas costas do Atlântico, num oceano que fala há muitos séculos português, ao refletir sobre a estratégia geopolítica e sobre o pensamento político-democrático, estão a dar um contributo importante, atualíssimo, e a tornar-se uma referência euroatlântica singular que não devemos menosprezar. Citei. Acreditando na grandeza de Portugal, percebeu onde outros só viram riscos para a unidade e soberania nacionais, a importância de conformar a estrutura constitucional à geografia humana do país, participando ativa e decisivamente, enquanto dirigente partidário, mas também como responsável governativo, na consagração constitucional da solução autonómica. Foi um admirador, confesso, de alguns ilustres açorianos como Antero ou Natália Correia, mas foi também um apaixonado convicto pelas nossas ilhas, pelas nossas tradições, paisagens e gastronomia. Essa relação ficou patente nos 14 dias em que percorreu todas as ilhas dos Açores, tendo então sido o primeiro Presidente da República a pernoitar na Ilha do Corvo. Para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Mário Soares foi também, e continuará a ser, uma referência ideológica e partidária, talvez a maior de todas, enquanto defensor do aprofundamento da democracia nas suas dimensões económica e social, para que nos lembremos sempre, como ele afirmou em 1976, que o socialismo não é uma abstração. Para nós, o socialismo é libertarmos este nosso povo da angústia do dia seguinte. Em todo o seu percurso político, Mário Soares foi pragmático sem deixar de ser profundamente ideológico, sempre na procura da forma mais eficiente de implementar o seu ideário e dar concretização às suas convicções. Como ele próprio se definiu em entrevista concedida à jornalista e amiga Maria João Avilés, e vou citar, sou uma pessoa naturalmente conciliadora e dialogante. Como tal, negociei até poder, com paciência, boa fé e persistência. Mas quando me convenço que a situação está bloqueada e sinto que não é possível avançar, quando me vejo encostado à parede, então aí luto. Luto até ao fim, sem tergiversações, porque sou também, como se sabe, um homem de convicções e de caráter, que conhece bem o caminho que deve percorrer, como se viu, contra o fascismo, contra o marcelismo, contra o gonçalvismo e por aí fora. Citei. Mário Soares foi um resistente, um lutador, desafiou regras, foi ousado, apostou e, não tendo ganho sempre, ganhou no essencial. Tornar Portugal uma democracia sólida, plural e moderna. Portugal perdeu um dos seus maiores. Antes de terminar, gostaria de agradecer em nome do PS todas as mensagens de condolência que chegaram ao PS Açores por ocasião do falecimento do Dr. Mário Soares, com uma referência especial, por estar aqui presente, à mensagem de condolências que a Sra. Deputada Zoraida Soares, em nome do Bloco de Esquerda, fez chegar ao nosso partido. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista presta assim a sua sentida homenagem a Mário Soares, um homem da liberdade, disse.
Obrigada, Sr. Deputado. E para terminar, passo a palavra então ao Sr. Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhora e Senhores Membros do Governo, um homem como Mário Soares não morre. Um homem como Mário Soares construiu um legado que nos motiva e inspira perpetuamente. Um legado de liberdade e tolerância, onde a divergência e a diferença engrandecem e valorizam as instituições democráticas e a sociedade contemporânea. Um legado de coragem, onde, numa luta profundamente desigual de David contra Golias, nunca se vergou, nunca se acobardou, nunca desanimou. E foi mesmo, nos momentos mais difíceis, o referencial de esperança e de luz para os desanimados e conformados com a escuridão da ditadura. O legado da resistência e da persistência, da luta permanente e incessante pela liberdade e pela democracia. A luta de uma vida que conseguiu ganhar. Portugal deve muito a Mário Soares. Todos os portugueses, socialistas e não socialistas, democratas e saudosistas da velha senhora, todos devem muito a Mário Soares. É injusto dizer ou afirmar que a liberdade e a democracia em Portugal se devem apenas à ação de Mário Soares. Devem-se à ação de muitos, mas é inquestionável O papel de Soares na liderança da oposição à ditadura pidesca de Salazar e de Marcelo Caetano. Deve-se também a Soares o papel de moderação e de consolidação da nossa democracia na transição do pós-25 de abril de 1974, evitando e tendo um papel fundamental em evitar a deriva comunista que na altura seria nefasta para o futuro do nosso país. Nesta evocação no Parlamento dos Açores, também é justo relembrar que é sob a liderança de Mário Soares que o Partido Socialista, então maioritário na Assembleia Constituinte, aprova na Constituição o atual modelo de descentralização política com as autonomias regionais, tão importante para os Açores e tão importante para as açorianas e para os açorianos. O exemplo de vida de Mário Soares inspira-nos. Alguém que nem sempre foi consensual, amado por muitos, odiado por alguns, mas respeitado e considerado por todos. Alguém que nunca se calou, porque as circunstâncias ou as conveniências da altura assim aconselhavam. Alguém que nunca recuou. Mário Soares não impunha a paz dos vencedores. Construía sempre a paz com os vencidos. O extraordinário sociólogo Max Weber escreveu que são necessárias três condições essenciais para uma verdadeira vocação política: paixão, sentido de responsabilidade e capacidade de avaliação. Mário Soares tinha as três de sobra. E pela sua vida, pelo seu exemplo, pela sua luta permanente, Mário Soares é a mais importante e mais destacada personalidade portuguesa do século XX. Como disse Eduardo Ferro Rodrigues nas cerimónias fúnebres de Mário Soares não foi apenas o militante número um do Partido Socialista, foi o militante número um da democracia portuguesa. É por isso que nesta sessão evocativa, em nome do Governo dos Açores, enviamos as mais sentidas condolências à família, à Isabel e ao João, com a certeza que, com a morte de Mário Soares, Portugal perdeu um dos seus maiores, mas volto a dizer, um homem como Mário Soares não morre. Viva a liberdade, viva a democracia, viva Mário Soares.
Obrigada, Sr. Secretário. Vou então colocar à votação este voto de pesar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O voto de pesar apresentado foi aprovado por unanimidade.
Guardemos então um minuto de silêncio. Vamos então agora fazer um intervalo. Regressamos às 11:30.